Fala galera da Startup de Alto Impacto, você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimento em startups. Meu nome é Gerson Ribeiro, eu sou o criador do podcast Startup de Alto Impacto e eu fiz um desafio ontem. Talvez você tenha ouvido, né, o outro áudio, o outro episódio que eu lancei hoje ou ontem, enfim, vai depender de quando esse episódio aqui for pro ar, mas se você ouviu o episódio anterior a esse, você deve ter ouvido que eu fiz um desafio num grupo de empresários de postar todos os dias um vídeo no YouTube. Eu já fiz isso outros anos aí, todos os dias durante 365 dias, todo dia um vídeo durante um ano, e foi assim que surgiu esse podcast, né? Bom, então, já quero que você se acostume aqui, e eu sei que vai ter gente que vai reclamar, vai dizer, pô, é muito conteúdo, não dá tempo de ouvir tudo que o Gerson posta. Cara, é a vida, eu vou postar muita coisa aqui, vai ser um vídeo do YouTube, vai vir pra cá todos os dias, e esporadicamente eu vou postar outros conteúdos aqui também. Então, por exemplo, já tem uma entrevista que eu fiz com um empreendedor que vai vir pra cá, o fundador de um negócio. Essa entrevista já foi gravada, estava programada para ir ao ar, deve ir ao ar nos próximos dias. E então, assim, você vai ter dois conteúdos aqui alguns dias, entendeu? Se acostuma aí, porque todo dia vai ter um episódio. Gerson, sobre o que é que você vai falar? Cara, tem todos os dias, tem notícias novas sobre negócios, sobre tecnologia, sobre inovação. Inclusive saiu uma notícia ontem, hoje saiu uma notícia sobre a Microsoft tendo uma revolução aí, um breakthrough, né? Esqueci a palavra no português. Breakthrough é disrupção, não é bem a palavra. Enfim, uma grande inovação, né, que a Microsoft teve num dos negócios que eles têm em relação à computação quântica. E eu vou estar falando mais sobre isso amanhã aqui, que vai ser o vídeo do YouTube que vai vir para cá. Então, todo dia vai ter algum conteúdo novo sobre notícias de negócios que estão acontecendo, sobre a minha vida empresarial, o que é que está acontecendo na minha vida, o que é que eu posso trazer para vocês aqui dos meus insights do momento. Lembrando que isso aqui é a minha experiência, a minha vivência, é sobre o meu prisma. Nada que eu falo aqui é verdade, nem nada que eu falo aqui é absoluto. É a minha verdade, é o que eu interpreto. Mas pode ser que para você seja de outra forma. Tem gente aqui que tem negócios bilionários, que eu sei que acompanha o podcast, e que se está aqui de alguma forma é porque alguma coisa que eu digo faz sentido. Então eu fico muito feliz com as pessoas que estão aqui acompanhando o podcast ao longo desses anos. E o meu compromisso com vocês todos aqui, com você que está me ouvindo, é que nos próximos 365 dias a gente tenha todos os dias um conteúdo aqui, pelo menos, né, que vai vir um vídeo do YouTube para cá. Então, bom, mas não vamos falar só sobre isso, né? Já estou há 3 minutos aqui falando sobre o que é que vai acontecer, mas é importante dizer as regras do jogo. Eventualmente vai vir muita gente nova para cá e vai dizer, pô, é muito conteúdo, tá vindo muita coisa. É a regra do jogo. Tem podcast, por exemplo, né? Eu não, sendo muito sincero, eu não sou um consumidor de podcast. Não sou. Eu só acompanho hoje dois podcasts. Um que é do Alex Hormozzi, que fala sobre marketing, fala sobre gestão, fala sobre vendas. É um cara que eu gosto muito, assim. Eu fico feliz de ouvir ele falando, porque é um cara extremamente bem sucedido, um cara que vendeu aí empresas por mais de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos. É um cara da minha idade que, assim, eu consigo enxergar os anos que ele, entendeu? Tipo, anos atrás eu tava naquela situação parecida com ele, e hoje o cara tá aí mega milionário, buscando o bilhão dele. Então, assim, é um cara que eu me espelho muito, que eu fico feliz de ouvir ele falando as coisas, e muita coisa eu digo assim, caramba, eu penso exatamente assim. Então, é legal ter uma pessoa que a gente se identifica, né? E acho que você que tá ouvindo aqui, de alguma forma, se identifica com o que eu tô falando. Então, eu acompanho o Hormozzi. E como forma de certo entretenimento, às vezes, não sempre, mas às vezes eu acompanho o Flow. O Flow lá com o Igor. Primeiro que o Igor, acho que é um excelente entrevistador. Embora ele diz que não faz entrevista, mas o cara tá sempre fazendo bate-papo com a turma. Pra mim é uma entrevista, né? Você tem ali aquele encontro sempre. Vou até olhar no dicionário a definição de entrevista, mas eu tenho muita... Eu creio que se encaixa muito com o que o Igor faz, por mais que ele diga que ele não é entrevistador, não entrevista as pessoas, ele só bate papo. Eu acho que é uma grande entrevista, muito boa, por sinal, ele conduz muito bem. Então, às vezes tem pessoas que eu gosto de ouvir, que eu vou acompanhar o flow. Só que pra mim é muito longo. Entendeu? Assim, os conteúdos do flow são 2 horas, 3 horas. Pra mim é ótimo, porque quando eu tô pegando na ponte aérea ali, minhas 3 horinhas de voo, eu baixo um episódio e fico lá. Então, pô, tô fazendo um voo internacional, aí são, sei lá, 7 horas de voo, 10 horas de voo. Tô ali ouvindo 3 episódios do Flow, por exemplo, né? Então, eu ouço, acompanho mais esporadicamente, porque eu acho muito longo pra mim. 3 horas do meu dia hoje, poxa, você que é empresário, você que é empreendedor, você sabe que a gente tem uma escassez de tempo. O tempo, ele é escasso porque só tem 24 horas, não tem como a gente escalar o nosso tempo. A gente consegue escalar o tempo da nossa empresa. A gente consegue escalar o tempo da nossa empresa de forma quase infinita. Porque a cada novo funcionário que você adiciona, você acabou de adicionar 8 horas de produtividade para sua empresa. Então, se você tem 100 funcionários, você tem 800 horas de produtividade por dia na sua empresa. Só que individualmente a gente só tem 24 horas. 3 horas do meu dia para ouvir um flow é muito tempo. Então, quando eu tenho uma entrevista muito que eu quero ouvir, às vezes eu passo uma semana ouvindo, porque eu ouço meia horinha aqui, meia horinha ali, e aí eu vou indo aos poucos. Então, cada mídia vai ter a sua forma de entregar, né? A minha é curta. Vocês que acompanham sabem, pô, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos quando é muito longo. Pô, por que esse tempo, Gerson? Pô, normalmente é o meu tempo de trajeto. Muitas vezes é o meu tempo de trajeto, né? Quando eu namorava, né? Anos atrás, quando eu comecei o podcast, o tempo do podcast era o tempo de eu sair da minha casa para chegar na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Então, assim, com o tempo, você vai... O que eu quero dizer, assim, que o meu formato é mais ou menos esse, porque é mais ou menos o tempo que é o meu trajeto, que as minhas ideias se organizam para chegar naquilo ali. Então, o formato do podcast aqui, ele é basicamente esse. Vai melhorar? Vai mudar? Tudo melhora, né? Tudo não necessariamente melhora, mas tudo vai se ajustando à medida que a gente vai fazendo mais, produzindo mais. Até porque eu sei o que é produzir conteúdo em escala. Eu já fiz para uma das minhas empresas, a gente produziu mais de 5 mil aulas, 5 mil videoaulas. Então, eu sei o que é produzir, eu sei o que é editar, eu sei o que é ter uma equipe de editores, eu sei o que é ter 3 estúdios de gravação, eu sei o que é fazer um podcast, eu sei o que é editar um podcast, colocar no ar. Então, hoje, O meu formato de trabalho aqui no podcast, ele é muito cru. Não tem vinheta. Pô, Gerson, você tem um podcast, mas você não tem uma sala de gravação com aqueles microfones bonitos em cima da mesa, com a tela. Cara, eu não vou fazer isso. Ou pelo menos não no futuro próximo, assim, entendeu? Quem sabe quando tiver alguma pessoa muito que a gente queira fazer uma coisa diferente, a gente vai alugar um estúdio, porque hoje eu não tenho estúdio de gravação. Hoje eu não tenho. Nas minhas empresas a gente não tem nenhum estúdio de gravação, porque não precisa. Depois de eu ter empresa com... E olha que a gente recebeu aporte, né? A gente teve aporte de US$1 milhão. A gente fez 3 estúdios. Então, depois disso, a minha experiência, com 12 anos de experiência nesse mercado de educação pela internet, né, de EdTech, desenvolvimento de tecnologias educacionais, eu sei que a gente não precisa muito de estúdio. Às vezes sim, mas, poxa, às vezes não. É o meu caso, hoje eu não preciso. Então, o formato do podcast é cru, é rápido, é uma entrega. Assim, não é... isso aqui, lembrando, tá, isso aqui não é meu hobby também, isso aqui faz parte do meu trabalho. O podcast, ele é um produto. Ele é um produto gratuito que você consome. A maioria das pessoas que acompanham o podcast nunca vai virar meu cliente, a maioria. Mas vai ter uma pequena parcela que vai virar meu cliente. Isso é ótimo. E quanto mais o podcast cresce, maravilha, entendeu? Então, faz parte do jogo. E o meu modelo é ser enxuto, é ser cru, é ser conversacional, é ser esse bate-papo. É a gente estar aqui trocando essa ideia, embora seja um monólogo, né? Afinal de contas, mas quando eu tô aqui falando, eu imagino que eu tô falando com a pessoa. Eu imagino que eu tô conversando com você, que é um empreendedor, que é uma empresária, você que está querendo crescer o teu negócio, você que já investe em negócios, você que está internacionalizando a sua empresa. Então, a gente está trocando essa ideia aqui, partindo da minha experiência, do que eu já fiz. Então, e do que eu venho fazendo, né? Hoje eu tenho uma empresa chamada Egrégora Global, que a gente está aí em 5 continentes, 12 países, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Nova Zelândia, Austrália. E tem mais coisas chegando aí, eu posso dizer isso, tá? Não vou queimar a largada, não, mas tem excelentes novidades vindo aí para os próximos momentos. Então, eu tenho ultimamente falado com algumas pessoas que foram meus alunos, que foram meus clientes anos atrás, a gente tem feito uma pesquisa com eles, e é muito bom saber que algumas pessoas, a maioria das pessoas que eu falei, dizem assim: pô, Gerson, eu consegui usar aquilo ali para alguma coisa, eu consegui consumir aquele conteúdo, ou colocar em prática, ou criar aquele novo negócio. E é muito bom, assim, saber que a gente está nessa missão aqui juntos, porque a minha missão é ajudar a transformar o mundo, é ter um impacto global através da criação de novos negócios. E eu venho fazendo isso há muito tempo. Então, para quem me conhece, sabe que eu sou facilitador global da Techstars, que talvez seja a maior aceleradora de startups do mundo. Eu sou facilitador. Isso quer dizer que eu vou em vários ecossistemas de startup e ajudo as pessoas localmente a criarem novos negócios, criarem novas startups. E eu já fiz isso no Brasil inteiro, faço isso no Brasil inteiro, faço isso no exterior, nos Estados Unidos aí, eu já fiz eventos em Mountain View, ali bem no coração do Vale do Silício, em Palo Alto, em Mountain View, em São Francisco, né, outro treinamento lá também para novos empreendedores, na Europa, no Reino Unido, e por aí vai. Então, assim, eu vivo o que eu prego, entendeu? Isso aqui que eu não falo, nada que eu falo aqui é baseado no que eu acho, vamos dizer assim, eu tenho uma opinião. Eu não sou muito de opinião, eu sou mais baseado nas coisas que eu vivo. Eu prefiro falar das coisas que eu faço do que das coisas que eu acho, porque qualquer um tem opinião, entendeu? E assim, de que vale uma opinião de uma pessoa que não teve resultado naquilo que ela tá dando opinião? Eu tenho um amigo meu que ele veio até falar comigo esses dias e disse assim: poxa, tu tava falando que eu gravei um vídeo, né? Falei aqui no episódio passado, exatamente no episódio passado, falando que teve um cara que veio me criticar e tal. E aí esse meu amigo veio falar: foi tal fulano. Eu disse: não foi fulano. Esse fulano, esse outro caso, né, que aconteceu, foi um amigo meu, um cara próximo, que fazia anos que a gente não se via. E aí ele chegou pra mim e disse assim: pô, eu preciso conversar contigo. Aí ele chegou pra mim e a gente foi num restaurante perto da minha casa. E aí ele chegou pra mim e disse assim: olha, você tá fazendo tudo errado aqui na sua empresa. Esse produto que você tá lançando aqui não tem nada a ver, as pessoas não vão gostar, isso aqui vai queimar a tua imagem, não tem nada a ver e tal. E assim, não foi uma crítica construtiva. Eu não tô fechado a feedback, não, tá? Inclusive, tudo que ele falou, eu fiquei calado, eu ouvi e fui ver o que é que fazia sentido ou não no que ele estava dizendo. E não fazia sentido, porque as coisas que eu estava produzindo no meu negócio, todas já tinham resultado. Então, o que que ele veio falar para mim foi a opinião dele. A opinião do que ele acha que é certo, o que ele acha que é errado. Ah, esse produto aqui eu não gostei, então não presta. Só que não é verdade isso. Essa é a opinião dele. E para mim, a opinião dele não vale para esse caso. Se a gente estiver discutindo outras coisas, tudo bem, mas contra fatos não há argumentos. Por isso que quando eu estou conversando com pessoas que têm negócios e estão lançando novos produtos ou têm novas ideias, e a pessoa diz assim: pô, eu tenho essa ideia. E eu, Gerson, nunca posso dizer para a pessoa se aquela é uma ideia boa ou ruim. E ninguém pode falar para você que a sua ideia é boa ou ruim. Agora, você tem que provar que essa ideia é boa com resultados, porque ninguém pode chegar para você e dizer assim: tua ideia é ruim, só que você está faturando R$1 milhão por mês. Então, como assim? Entendeu? Você tem um negócio que está faturando, um negócio que está lucrando. Ah, eu não gostei disso aí, não. Isso aqui não funciona. Como não funciona? Olha aqui meu relatório de vendas aqui do último mês, o que é que foi. Então, quando você tem argumentos baseados no que você faz, no que você tem de dados, isso para mim é o que é válido. Por isso que, assim, esse podcast aqui, meu canal no YouTube, essa mídia que eu que eu construo, que eu construí ao longo dos anos, canal no YouTube aí, hoje tá com 17 mil, 16.8, eu tô ganhando 200 pessoas aí, mas estamos aí com quase 17 mil seguidores. Poxa, eu boto fé que já a gente vai estar com 100 mil, e já a gente vai estar com 500, já a gente vai estar com 1 milhão, eu boto fé nisso aí, porque eu acredito no meu trabalho aqui, e eu tenho certeza que a gente pode chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas. Então, mas é baseado no que eu faço, entendeu? É baseado no que eu faço, é baseado nas minhas experiências. E eu acredito que isso vai ficando mais rico. Por que vai ficando mais rico? Porque à medida que eu vou tendo mais experiências, eu tenho mais repertório para falar sobre o que eu fiz. Quanto mais ecossistema de startups eu visito e ajudo as pessoas a criar novas startups, a escalar para outros países, quanto mais pessoas eu dou consultoria, quanto mais pessoas as minhas empresas vão para outros países, por exemplo, mais eu tenho repertório para falar com propriedade. Então a gente tem que falar com propriedade das coisas. E não baseado em achismo. Não existe achismo, entendeu? Não dá para a gente se basear no que a gente acha. A gente tem que se basear nas coisas que são fatídicas. Não sei se nem se eu usei essa palavra do jeito certo. Mas, então eu creio, aqui é vamos falar do achismo, né? Não pode falar do achismo, mas vou dar um achismo aqui. Eu acho que esse podcast tá melhor hoje, eu acho, do que quando eu comecei 8 anos atrás. Eu acho que tá melhor. Porque eu sou uma pessoa mais vivida, entendeu? Eu já tinha uma boa experiência naquela época, assim, quando eu comecei o podcast eu já tinha levado minha startup para o Vale do Silício. A gente apresentou o negócio para os 4 maiores fundos de investimentos do Vale do Silício: Learn Capital, Caper Capital, New Schools Venture Fund e alguns outros. E hoje eu já fiz isso várias vezes, todo ano indo para o Vale do Silício e conversando com os investidores. Mais recentemente eu tenho ficado mais na costa leste, né? mais Nova York e tal. Então, a experiência ela vai se concretizando, né? Por isso que a gente, você vê, o pessoal fala assim, pô, é muito bom você conversar com empreendedores experientes, com empresários que já tem aí, que já são cabeça branca, né? Já tem cabelo branco, que já tem baita experiência, porque os caras sabem, entendeu? Então, é muito diferente você falar com uma pessoa que tem uma experiência maior, mais vivida, do que uma pessoa que tá mais no começo. Não quer dizer que eu não admire jovens empreendedores. Não quer dizer. Tem um cara que tá bombando hoje aí, que o cara tem 19 anos. 18, 19. E o cara tá super, tá surfando uma baita onda, assim, tá dando muito certo. Então eu admiro o trabalho que ele fez, porque não foi de uma hora pra outra também. Esse cara, talvez desde os 14, 15, já tava aí mexendo no digital e tentando uma coisa e outra, e foi, lógico, tendo apoio aqui e ali de uma pessoa e de outra, que a gente sempre tá sobre o ombro de gigante, ninguém começa nada sozinho, nem eu, nem você, nem ninguém. Por mais que a gente queira dizer que, eu fiz as coisas sozinho, não é verdade. Todos nós tivemos pessoas que nos apoiaram em vários momentos, a gente não consegue nada sozinho. Então esse cara não conseguiu tudo sozinho, mas assim, eu admiro, o cara que é super, super novo aí. Mas com certeza, esse cara vai ter uma vivência diferente quando ele tiver 35, 40, 50 anos. Lógico, é óbvio, né? Eu tive um sócio por um período muito curto que a gente chegou a lançar franquia, né? Eu cheguei a lançar franquia de uma loja minha, da minha empresa, da minha família. Eu estruturei o negócio como franquia e, enfim, isso aí é assunto para um episódio inteiro aqui, tá? Mas eu cheguei a vender a franquia e tal, o cara acabou virando meu sócio em uma das lojas, né? E o cara era muito novo, o cara tinha 21, 22 anos na época. E eu, quando eu topei ter ele como sócio, eu enxerguei assim a força. Porque um cara que tá nessa idade, não quer dizer que em outras idades não, mas assim, o cara que tá muito novo ainda, 18, 19, 18 é muito novo demais, assim, mas a partir dos 20, 22 pra frente, assim, o cara tá querendo se provar, o cara tá querendo com aquela energia, assim, aquele drive de fazer as coisas acontecerem, correr atrás e tal, tipo, é muito legal ver isso, entendeu? Então, eu vi esse potencial nesse cara e ele disse, pô, eu quero tal, vamos lá, beleza, vamos ser sócio. Só que o cara não teve, assim, vários características, não teve algumas características que são importantes para o negócio, como resiliência, como paciência, como maturidade. Então isso aí fez com que o negócio acabasse se rompendo logo no começo, porque ele não teve assim a paciência, não teve a visão, ele tinha uma visão muito imediatista para as coisas. Então, lógico, eu estou falando aqui, esse é o meu prisma, tá? Isso aqui é a minha interpretação sobre isso, né? Existem três verdades, na verdade, existem três versões, né? O meu lado, o dele e a verdade. Então, assim, eu estou dando a minha versão. Mas a minha interpretação como sendo um observador do comportamento humano, do comportamento empresarial, que eu estudo isso avidamente sobre o comportamento, sobre as pessoas, sobre a psique, estudo isso há muitos anos. Então eu busco trazer esses elementos e enxergar ali. Então o que aconteceu foi que a gente faltou alguns elementos ali, entendeu? Faltou maturidade. Por exemplo, o cara assinar um contrato e imediatamente dizer assim, não quero mais. Não imediatamente, vai. Uma semana depois dizer, não quero mais. E não se ligar que naquele contrato ali, que está celebrado entre as partes, existem responsabilidades. Então, o que eu quero dizer com isso? Um cara muito novo, às vezes, não entende. Não é porque ele não quer, não é porque ele é mau, não é porque o cara nunca vivenciou isso antes, não sabe o que é um contrato, não sabe quais são as obrigações, não sabe quais são as leis. Então, isso é uma experiência para a pessoa. E aí é o que eu volto a dizer, né? Que quanto mais a gente vai passando aqui nesse episódio de podcast, a vida vai acontecendo, entendeu? Quem tá me acompanhando aqui já há muito tempo, tenho certeza que vai ter gente que vai falar comigo aqui no Instagram. Tem gente que fala, pô, eu te acompanho há tanto tempo e tal, te sigo no YouTube, você até parou de fazer vídeo. Muita gente chega pra falar isso pra mim. E agora não vai ser mais assim, né? Agora vocês vão dizer assim, pô, eu tô acompanhando, tá sendo massa e legal. As pessoas que falam, que vêm mais de trás, vai ver assim, pô, as coisas mudaram. Entendeu? As coisas mudaram de quando eu comecei o podcast em 2016. O mundo é outro. A gente tá vivendo num mundo pós-pandemia, que assim, tudo voltou ao normal. Tudo voltou ao normal em termos de vida. Tá todo mundo vivendo como antes da pandemia. Mas muitas coisas foram aceleradas e transformadas por conta da pandemia. Muitas coisas mudaram. Vou dar um exemplo aqui, né? Uma coisa que não existia no mundo não, vai, mas no Brasil e talvez no mundo também, não existia Pix. E hoje Pix já é um dos principais meios de pagamento do brasileiro, que é visto até de forma internacional. Eu estava vendo um relatório da Stripe. Stripe é uma grande plataforma de pagamentos que existe. Eu sou cliente da Stripe, gosto muito do serviço deles. E o Stripe, no relatório deles de 2023, colocou o Pix lá como sendo uma coisa que relevante que aconteceu no Brasil e que super mudou. E mudou a forma da gente trabalhar. Engraçado, eu tava vendo agora. Tem gente que manda mensagem de texto por Pix. Você sabia disso? Acho que você já ouviu falar, né? Você, por um centavo. Tem muita gente, milhões de pessoas mandando Pix de um centavo para mandar uma mensagem pra pessoa. Já pensou? Você manda o Pix, aí tem uma partezinha que você pode escrever o texto, a pessoa recebe o texto lá. Então, existe essa prática, vê que coisa engraçada, né? As pessoas usando a tecnologia para uma coisa que não tinha nada a ver, mas coisas que não existiam 8 anos atrás e que hoje existem. A gente vai falar muito aqui de tendência de negócio, estou muito por dentro, eu respiro isso, tecnologia, eu sou cria da tecnologia, eu sempre gostei de tecnologia desde criança. Quando eu era criancinha, o pessoal me perguntava, o que é que você quer ser quando crescer? E eu dizia, quero ser inventor. Quero ser inventor. E a minha escola sempre foi assim. Na escola eu era aquele cara meio cientista maluco, que fazia as experiências, que levava brinquedo pra escola de eletrônica, coisa assim. Acabei me formando em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje eu não atuo em engenharia eletrônica, mas pra ser bem sincero com vocês aqui, eu sou louco pra abrir um negócio na área. É algo que é um sonho que eu tenho. Quem sabe um dia vamos realizar isso aí, não, alguma coisa na área tecnológica, hardware, vamos falar assim, né? Tá chegando aí a computação quântica, vamos ver como é que vai ser. Vamos falar mais sobre isso amanhã. Então, bom, como eu disse, esse episódio, esses episódios, eles têm um tempo, né? Que é o tempo do trajeto do carro aqui. E eu acabei de chegar no meu treino de jiu-jitsu. Então vamos ter que encerrar. Porém, eu ainda tenho que estacionar. E aqui, como eu tô chegando atrasado aqui pro treino, talvez não tenha vaga. E aí eu vou ter que dar uma volta aqui no quarteirão. Então a gente tem mais tempo pra falar aqui, né? Olha só. Bom, falar agora de jiu-jitsu. Tem pessoas aqui que treinam jiu-jitsu. Jiu-jitsu é pra mim é uma arte marcial. Pra mim é um esporte, eu enxergo hoje. O jiu-jitsu que eu treino é mais um esporte pra mim do que uma defesa pessoal. Por conta da escola, da forma com que a gente aprende. Eu sinto um pouco de falta da parte mais de defesa pessoal, de luta, vamos dizer assim, do que apenas a parte esportiva, que eu adoro. Sou viciado na parte esportiva, mas seria legal a gente treinar mais a defesa. Isso depende de escola para escola, infelizmente. Não infelizmente, mas a gente aqui treina menos isso, eu gostaria de treinar mais. Isso não quer dizer que eu não saiba me sair, viu? Não venha querer brigar comigo não, que eu nunca briguei na vida, né? Então eu não quero que nem que seja a primeira, Deus me livre. Mas o jiu-jitsu, ele é engraçado, assim, que tem um ditado que diz que aquilo que você faz em um lugar, você acaba fazendo em outro, né? Então as coisas que eu faço no jiu-jitsu, eu acabo trazendo pra minha vida. Uma coisa que o jiu-jitsu ensina a gente, que treina, e recomendo que você faça um treininho de jiu-jitsu em algum lugar, o jiu-jitsu ensina a gente... realmente, eu vou ter que dar a volta pra poder estacionar. Tá lotado aqui. O jiu-jitsu ensina a gente a ser muito... a aguentar pressão, entendeu? O jiu-jitsu ensina a gente a aguentar pressão, porque é pressão o tempo todo, meu amigo. Não tem boquinha não, você tá ali, pressão. Inclusive, em algumas situações, você tá numa situação horrível, sem respirar direito, levando uma pressão pesado ali em cima de você, e você sabe que, pô, dá pra sair, vou segurar mais, vou aguentar isso aqui. Então, você vai transferindo esse conhecimento, né? Esse comportamento de aguentar a pressão para o resto da vida. Acabei de conseguir estacionar. Foi muito bom bater esse papo com você. Bota pra quebrar e valeu!